Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires, que estava a fazer-me um rasgado elogio, que eu agradeço. Ora bem, vamos lá passar, mas é a ordem do dia, que hoje felizmente é curta. Em primeiro lugar, temos um parecer de assentimento à deslocação de Sua Excelência, o Presidente da República, entre 29 de maio e 5 de junho, às repúblicas da Eslovénia, da Bulgária e do Reino de Espanha. Senhores deputados, isto é um périplo. Vamos aprovar este périplo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E depois temos, para variar, uma apreciação de parecer de assentimento à deslocação de Sua Excelência, o Presidente da República, entre 14 e 15 de junho, tendo em vista a sua deslocação à Hungria, a convite do seu homólogo para assistir ao jogo Hungria-Portugal. Senhores deputados, somos chamados a pronunciar-nos sobre isto. Senhores deputados, alguma objeção que o seu Presidente vai ver o jogo? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Posto isto, passamos ao sempre exaltante momento da distribuição de iniciativas legislativas. Projeto de Lei nº 836-14 do Bloco de Esquerda, que estabelece a proibição da importação ou venda de bens, serviços e recursos naturais provenientes de colonatos ilegais em territórios ocupados. E cumpre ao PSD indicar um relator.
Sr. Presidente, muito obrigado. A deputada Catarina Rocha Ferreira.
Deputada Catarina Rocha Ferreira. Ora, aí está. Conta Geral do Estado 2019. PSD.
Sim, Sr. Presidente, Sr. Deputado José Cesário.
Com certeza. Ora bem, sobre isto, só uma pequena observação. Isto tem que ser aprovado na próxima reunião, Sr. Deputado, por causa dos prazos orçamentais. Ok, perfeito. Muito bem. E agora temos a discussão e votação dos projetos de votos números 551-14-2 do PS de preocupação sobre a situação internacional junto das fronteiras terrestres e marítimas da Ucrânia. E temos um outro do PCP sobre o mesmo tema, mas provavelmente sinal contrário, de solidariedade com o povo ucraniano, ai não, de solidariedade com o povo ucraniano face à escalada agressiva do regime de Kiev. Senhores deputados, eu nem sei o que sei dizer. Haverá aqui uma afinidade temática entre dois votos? Bem, é evidente, temos de debatê-los conjuntamente. Temos que saber se a Comissão se põe de acordo sobre qualquer destas orientações ou se não é o caso. Sr. Deputado Paulo Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, efetivamente, como o Sr. Presidente muito bem intuiu, estes dois votos são de sentido contrário, diria mesmo muito contrário. E para a apresentação do nosso voto, temos aqui o nosso colega deputado Diogo Leão.
Muito bem, Sr. Deputado. Já agora perguntar, uma vez que vamos debater conjuntamente os projetos, porque seria francamente desprestigioso para a nossa Comissão aprovarmos os dois projetos, sinal contrário, o PCP está na nossa reunião para apresentar o seu?
Estou, sim, senhor.
Ora, reconheci a voz familiar do Sr. Deputado João Oliveira. Muito bem.
Partido além.
Ora, meu caro amigo, bem-vindo. Então vamos lá saber. Vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Diogo Leão e a seguir fala o Sr. Deputado João Oliveira e depois os seus deputados usarão da palavra de acordo com a vossa vontade. Sr. Deputado Diogo Leão, antes de mais nada, muito bem-vindo à nossa comissão. E faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é um gosto estar aqui hoje e também por
Não tirar essa coisa porque não se consegue perceber nada.
Então, assim o farei, Sr. Presidente. Estava apenas a seguir o exemplo dos colegas que falaram anteriormente e que não retiraram as máscaras, certamente por excesso de zelo, tendo em conta o contexto de pandemia em que todos vivemos e com o qual nos preocupamos, certamente, uns com os outros. Mas, de facto, é melhor para o debate e mais claro que assim seja e que assim se possa ouvir também para aqueles que nos acompanham por videoconferência. Nós temos hoje dois votos, como o Sr. Presidente bem explicitou e o Sr. Deputado Coordenador do Partido Socialista também, sobre a situação, enfim, na Ucrânia, mas são dois votos completamente antagónicos. E é daí que surge justamente a necessidade de uma discussão conjunta. O voto apresentado pelo Partido Socialista é um voto muito simples, um voto, enfim, que não ingere minimamente nos assuntos internos do outro Estado, que não faz considerações, enfim, sobre a política interna ucraniana ou de qualquer outro país. É um voto que expressa preocupação sobre a situação de segurança internacional nas fronteiras marítimas e terrestres da Ucrânia, nomeadamente, enfim, no leste da Europa, tendo em conta uma situação que é factual, que todos nós podemos assistir ao longo dos últimos meses pelos meios da comunicação social independentes, livres, enfim, e também pelo posicionamento, naturalmente, de um conjunto de organizações internacionais, muitas das quais, em qual Portugal se revê e no qual é Estado membro, desde a União Europeia até à própria NATO, e que se prende com uma escalada de, enfim, uma escalada militarista por parte de forças armadas e forças militarizadas de outro país, numa longa faixa fronteiriça e também no mar de Azov, que podiam ameaçar a paz e a segurança internacionais, nomeadamente face ao Estado ucraniano. E o nosso sentido de voto do Partido Socialista é uma manifestação de preocupação, de acompanhamento desta situação, tendo em conta, obviamente, a salvaguarda da paz, dos direitos humanos e de se evitar qualquer conflito ou a escalada de qualquer conflito nessa zona importante do continente europeu. O segundo voto apresentado pelo Partido Comunista Português, na nossa opinião, é um voto cujo título é de solidariedade para com o povo ucraniano face à escalada agressiva do regime de Kiev. Eu acho que o título representa só por si um contrassenso, no sentido em que propõe que existe um governo e um poder instalado em Kiev de forma legítima ou de forma usurpatória, que oprime, de certa forma, o seu próprio povo ou parte do seu próprio povo, o que não corresponde de todo à verdade. Isto é, a situação da Ucrânia, não vale a pena discorrer aqui sobre a sua história recente, na última década, nomeadamente desde a Revolução da Praça Maidan, mas a verdade é que existe hoje uma democracia funcional na Ucrânia, uma democracia, como todas as jovens democracias, eivada de desafios, e alguns deles desafios estruturais, outros conjunturais, mas que de certo as autoridades e o povo ucraniano estão apostados em melhorar, mas não existe de todo um sentimento antidemocrático do próprio governo de Kiev, e estou a citar o voto do PCP, e menos ainda, que é uma preocupação ainda mais grave que eu introduzida nesse voto, uma influência de grupos fascistas, é outra expressão que retiro desse mesmo voto, na política ucraniana e mesmo de forças neonazis. E eu acho que isto representa, e aqui permita-me também, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, não é? Evocar a qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Ucrânia, apenas no sentido de que nós tivemos uma reunião com o Sr. Embaixador de Portugal na Ucrânia, um diplomata de prestígio, obviamente um homem isento, e que representa os interesses portugueses na Ucrânia, naturalmente, e a quem tivemos a oportunidade justamente de questionar sobre a influência destes grupos de extrema-direita e destas forças de extrema-direita na Ucrânia. E o Sr. Embaixador António Alves Machado disse-nos que era uma força residual, isto é, existem grupos de extrema-direita como existem em outros Estados europeus, como existe, enfim, em outros Estados mundiais, mas que não têm, de facto, uma influência organizada no sistema político ucraniano, como é proposto nesta dimensão de voto que o PCP aqui apresenta. O PCP dá um exemplo de uma manifestação promovida por grupos neonazis que ocorreu de facto em Kiev no mês passado, no final de abril de 2021. Acontece que essa mesma manifestação foi censurada pela maioria do Parlamento ucraniano, isto é, existiu justamente um voto de condenação à realização dessa manifestação, e também por parte do Ministério do Interior foi aberto um inquérito no sentido de apurar justamente as normas para a realização de manifestações na capital ucraniana, porque é proibido, estritamente proibido, no Estado ucraniano, a apologia a quaisquer regimes totalitários, sejam de que natureza ideológica forem. Portanto, enfim, os cidadãos ucranianos que incorreram nessa ação de lembrança, enfim, e da homenagem, não é, à extrema-direita e a um movimento histórico de origem nacional-socialista, de origem nazi, não são cidadãos cumpridores da própria lei nacional do país. Isto são informações adicionais meramente para que possamos ter todos, creio eu, a mesma informação e estarmos melhor habilitados a votar e a optar no momento certo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se confirmo bem assim ou não.
Não, o Sr. Deputado não sabe ligar a câmara, mas nós estamos a ouvi-lo perfeitamente.
Já sei ligar a câmara, mas isto nem sempre responde à primeira iniciativa.
Ora, aí está ele.
Muito bem. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu queria, de forma muito sucinta, começar por apresentar o voto que o PCP trouxe a debate, mesmo correndo o risco de fazer um desmembramento do voto demasiado arriscado, ainda assim atrevo-me a fazê-lo. O voto que o PCP apresentou visa essencialmente duas questões distintas. Uma que tem que ver com a situação de tensão militar e com as medidas desencadeadas pelo governo de Kiev do ponto de vista militar, que geraram alguma tensão nos últimos meses, apesar de agora a situação estar mais desanuviada, ainda assim não está completamente ultrapassada e, portanto, essa primeira dimensão do ponto de vista da tensão militar é um dos elementos, um dos primeiros elementos que o voto aponta. E aquilo que nós propomos é que a Assembleia da República delibere no sentido de apelar ao imediato cessar-fogo na zona do conflito do Donbass e de exortar o governo português a intervir nesse sentido e, por outro lado, de instar ao cumprimento dos acordos de Minsk com vista a uma solução política do conflito no respeito dos interesses, direitos e aspirações das populações ucranianas. Isto tem que ver com o facto de, particularmente em março, ser registado uma escalada militar desencadeada pelo governo da Ucrânia, que mobilizou para a zona de fronteira de Donetsk e Lugansk, portanto, para a zona de fronteira com as autoproclamadas repúblicas Donetsk e Lugansk, portanto, que mobilizou e concentrou ali um número significativo de meios militares ucranianos, particularmente do ponto de vista de equipamento militar e armamento pesado, perto dessa linha de contacto com as forças rebeldes do Donbass e naquela região do Donbass, e que naturalmente tiveram como resposta da parte da Rússia a deslocação igualmente significativa de um conjunto significativo de meios militares no sentido de procurar preparar-se para eventual desencadear de uma ação militar naquela região. A ação militar de facto desenvolveu-se por parte das forças mobilizadas pelo governo da Ucrânia e que bombardearam os territórios das autoproclamadas repúblicas do Donetsk e Lugansk, de resto com novas vítimas mortais entre a população e com um contínuo bombardeamento daquelas regiões praticamente ao longo de todo o mês de março, e portanto em clara violação pelos acordos de Minsk que ficaram refletidos na resolução 2202 do Conselho de Segurança da ONU. E portanto esses elementos que o PCP propõe que sejam deliberados para a Assembleia da República vão muito claramente no sentido que nos parece que é aquele que verdadeiramente corresponde à perspectiva de solução deste problema, no sentido não apenas do imediato cessar-fogo, mas também no sentido do cumprimento dos acordos de Minsk tal qual eles estão firmados. Há depois uma outra dimensão que tem que ver com o próprio contorno destas ações militares e deste posicionamento do governo ucraniano. Porque, na verdade, este conflito no Donbass tem origem no golpe de Estado da Ucrânia em 2014 e na ascensão ao poder de grupos fascistas, verdadeiramente é disso que se trata. Aliás, eu registro este elemento para termos todos a informação toda que precisamos ter e, sobretudo, para que o Sr. Deputado Diogo Leão não diga coisas arriscadas como aquela que disse há pouco. Ao mesmo tempo que forças neonazis, assumidamente neonazis, como os apoiantes da divisão Waffen-SS Galician, ao mesmo tempo que essas forças fazem manifestações na Ucrânia, aparentemente gozando total impunidade, O Partido Comunista da Ucrânia está proibido de participar politicamente na vida da Ucrânia, está proibido de participar em atos eleitorais, está proibido de desenvolver qualquer atividade política, e eu julgo que era importante que o Sr. Deputado Diogo Leão tivesse noção daquilo que verdadeiramente estamos a tratar, para que não fosse por falta de conhecimento que fizesse afirmações como aquelas que há pouco fez. Portanto, o Partido Comunista da Ucrânia é alvo de perseguições, de limitações à sua atividade, de proibição da sua atividade, de perseguição aos seus dirigentes e aos seus militantes, e de proibição de participação política democrática. E isto naturalmente tem que ver com um segundo aspecto que nos parece que é relevante e que tem que ver com a própria ação do governo de Kiev contra o povo ucraniano e contra uma parte significativa do povo ucraniano, discriminada em função de razões não apenas xenófobas, mas de outra natureza também, que tem que ver com a ação que o próprio governo desencadeia contra o seu povo, por via, sobretudo, visando a população russófona da Ucrânia, com uma ação que vai inclusivamente a este ponto, portanto, bombardeamento de populações civis, para lá daquilo que é a ação do próprio governo contra o seu próprio povo também nessa dimensão, com a perseguição a partidos políticos, nomeadamente mobilizando até serviços de informações, forças de segurança, portanto, todos os meios que um governo não democrático pode mobilizar para perseguir adversários políticos, como é neste caso a situação da perseguição ao Partido Comunista da Ucrânia e aos seus militantes. E, portanto, naturalmente é nesse sentido que nós adiantamos este terceiro ponto do nosso voto como proposta de que a Assembleia da República denuncie as agressões militares a cabo pelo regime de Kiev contra o seu povo, a parte da continuação do desrespeito pelas liberdades, direitos e garantias fundamentais na Ucrânia, que naturalmente, em função destas situações que aqui referi, não estão manifestamente asseguradas. Por fim, queria apenas sinalizar um elemento que me parece que é relevante e que acho que pode ser sobretudo útil para o Sr. Deputado Diogo Leão, para que não seja a ignorância a conduzir-nos em erro. O voto do Partido Socialista faz, em algumas circunstâncias, referências a organizações internacionais, inclusivamente faz referências à OSCE. Eu sugeria ao Sr. Deputado Diogo Leão que procurasse, e é fácil de encontrar no site da OSCE, os relatórios diários que a missão de observadores da OSCE tem vindo a fazer na Ucrânia, e que procurasse, até para balizar isso no tempo, para não perder muito tempo a ver os relatórios diários da OSCE, pelo menos que visse os relatórios diários de março, e que visse em quantos dias do mês de março a missão de observadores da OSCE registou o bombardeamento de populações civis por parte das forças mobilizadas pelo regime de Kiev, que registasse, que verificasse naqueles relatórios a própria identificação que é feita pelos observadores da OSCE da deslocação de meios militares por parte do governo ucraniano para aquela zona de fronteira, para aquela região do Donbass, como elemento que despontou depois, naturalmente, a resposta por parte da Rússia, do ponto de vista da mobilização também de meios militares, em resposta a essa movimentação militar ucraniana. E já agora, sugeri ao Sr. Deputado Diogo Leão, se não for muito o incómodo, que a próxima vez que tiver a oportunidade, por via do Grupo Parlamentar de Amizade da Ucrânia, receber o embaixador português, que o questione relativamente à situação que verdadeiramente se vive e que é retratada nestes relatórios, que inclusivamente fazem referência ao facto de as movimentações militares decididas pelo regime de Kiev terem sido acompanhadas pela movimentação de combatentes de uma organização que se chama Setor da Direita, que a própria OSCE caracteriza como uma organização neonazi. Não é o PCP, é a OSCE. E, portanto, eu propunho ao Sr. Deputado Diogo Leão, para que não fosse a ignorância a determinar o erro político, que fizesse essa consulta aos documentos da OSCE, por razões até de sugestão também, recomendava-lhe também a consulta dos documentos que o Center for Strategic and International Studies norte-americano produziu sobre a situação na Ucrânia no mês de março, que é também muito útil para identificar alguns dos elementos que acabei de referir, e eu julgo que é manifestamente insuspeito o facto de se tratar, por um lado, da OSCE, por outro lado, de uma organização norte-americana. Julgo que talvez possa dar ao seu deputado de Leão o conforto necessário que precisa ter para ter confiança nos elementos que resultam daqueles próprios relatórios, que não apenas confirmam a deslocação dos meios militares por parte da Ucrânia como elemento que despontou o agravamento da situação militar naquela região, como também caracterizam o envolvimento e o entrosamento que há hoje entre as forças mobilizadas pelo regime de Kiev e as forças neonazis, que manifestamente atuam como organizações paramilitares no quadro da Ucrânia, inclusivamente reprimindo e perseguindo adversários políticos e membros de partidos políticos, como o Partido Comunista da Ucrânia. E, portanto, eu julgo que o voto do PS é para dizer o mínimo, tremendo lapso, sequer até da realidade objetiva da situação militar que se agudizou no meio na Ucrânia. E para terminar, sugeria também ao Sr. Deputado Diogo Leão que pudesse perder algum tempo a ler o artigo publicado no Jornal Económico no dia 7 de maio pelo Major-General Carlos Branco, que é investigador do IPRI, portanto, em Portugal, e que de resto compila ali um conjunto de elementos muito significativos e que eu julgo que também teria muito interesse, sobretudo para quem assume as responsabilidades que assume no Grupo Parlamentar de Amizade Portugal com a Ucrânia. Aquilo que não me parece que devia ficar como decisão da Assembleia da República é a colagem da Assembleia da República, por via da aprovação do voto do Partido Socialista, a um regime atroz como é o regime ucraniano, capaz das maiores atrocidades e recorrendo a práticas que há muito tempo nós também afastámos no nosso país, que é de termos serviços de informações a investigarem, a fiscalizar e a perseguir partidos políticos e adversários políticos. Eu julgo que, pelo menos, desse ponto de vista, a Assembleia da República não se devia, de maneira nenhuma, colar a um regime que comete este tipo de atrocidades contra o seu próprio povo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Se me permite um pequeno reparo, não há necessidade nenhuma de acusarmos os nossos interlocutores políticos de serem ignorantes. Sobretudo, se o nosso ponto de vista é fácil defender, não temos necessidade nenhuma de acusar de ignorância as pessoas de quem discordamos, não é? Como é que nós podíamos funcionar se cada vez que estamos a lidar com alguém consideramos...
Por isso que retirou das minhas palavras, eu clarifico.
Sr. Deputado, cada vez que estamos a tratar com... Imagino que se cada vez que estamos a tratar com alguém que intimamente consideramos ser um ignorante, o acusássemos de ser ignorante. Bem, ignorante era a palavra mais utilizada nesta casa, não é verdade? Portanto, eu acho que talvez possamos debater política sem nos estarmos aqui a ofender uns aos outros. Vamos partir do princípio que tanto o Sr. Deputado João Oliveira como o Sr. Deputado Diogo Leão são conhecedores da situação e têm pontos de vista diferentes, não havendo aqui lugar a ignorâncias. Muito bem, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e serei o mais breve possível naquilo que é a posição do Grupo Parlamentar sobre os dois votos aqui em apreço. Sendo evidente que a perspectiva do Grupo Parlamentar do PSD acompanha aquilo que é a perspectiva europeia no que diz respeito a situações como esta e, muito particularmente, diz respeito àquilo que é a capacitação e o reforço de um Estado e da soberania do seu Estado. E portanto, aquilo que está aqui expresso no voto do Partido Socialista é precisamente a preocupação de que a Ucrânia, enquanto Estado, enquanto país soberano, vê a sua soberania afetada, limitada e diminuída por outras iniciativas, em particularmente da Rússia. Sendo evidente que, no contexto atual, a situação transformou-se um pouco, mas ainda reside em problemas, em particular, até inclusive na passagem do Mar Negro, é fundamental que se permita, até ao abrigo daquilo que está colocando aqui uma perspectiva jurídica e legal em cima deste contexto, aquilo que está ao abrigo das Nações Unidas, para que todos os navios possam passar de uma forma livre e sem qualquer tipo de restrições, algo que não é permitido por via da presença militar da Rússia e que, como é evidente, impede que as exportações por via da Ucrânia, feitas por navios civis, possam ocorrer com a normalidade e com o enquadramento jurídico que, de resto, está previsto nas Nações Unidas, no seu artigo 17º. E, portanto, este é apenas um pequeno exemplo daquilo que é a descapacitação que é possível fazer de um Estado soberano por via da presença militar da forma como está a ser feita. Sendo evidente que os apelos da comunidade ucraniana em Portugal foram exatamente de encontro àquilo que está aqui a passar. E eu aproveitava até para, naturalmente, dar aqui o nosso posicionamento favorável ao voto do Partido Socialista, saudá-lo pelo mesmo, saudando também, como é evidente, o voto do Partido Comunista, mas demonstrando a nossa total discordância sobre o mesmo pelas razões aqui expostas, e ainda até a pedir, se possível, da parte do Sr. Deputado do Partido Socialista, até nos poder ajudar a expressar qual foi o posicionamento oficial e público do governo português àquilo que foi o pedido da comunidade ucraniana, solicitando que o ministro Gostas este tomasse uma posição. Considerando que, se tiver existido, já demorou algum tempo, mas nós não temos conhecimento e, como é evidente, o Partido Socialista é a mesma coisa que o governo, nós aqui separamos as coisas, e seria muito importante que, caso tenha essa informação, que ela pudesse ser dada, qual foi a resposta dada à Associação de Ucranianos em Portugal. Se ela não existiu, como é evidente, isso não invalida o mérito e o esforço do seu voto e dos seus argumentos com o qual concordamos,
apenas nos chama a atenção que o governo português ainda também tem um caminho para percorrer e uma posição pública para assumir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum partido que não tenha usado a palavra neste debate. Aparentemente não haverá mais ninguém a acompanhar-nos por videoconferência. Se o Bloco ou o CDS estiverem presentes, sinalizem, se faz favor, a vossa presença na reunião. Não sendo o caso, resta-me perguntar ao Sr. Deputado Diogo Leão se quer fazer considerações finais ou antes da votação. Faz favor.
Agradeço, Sr. Presidente, mas tendo em conta a interpelação direta do Partido Social Democrata em relação à questão do posicionamento do Governo face ao apelo da comunidade da Ucrânia em Portugal, nós não temos, de facto, informações de que o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros tenha produzido uma resposta pública, e é nessa medida que a poderíamos conhecer a esse mesmo apelo. Aquilo que sabemos é que o Governo português, através justamente do seu posicionamento no Conselho de Ministros da União Europeia de Negócios Estrangeiros, foi solidário com todas as tomadas de posição em relação a esta escalada militarista e que afeta a segurança coletiva no leste da Ucrânia. E gostava também apenas, Sr. Presidente, sei que já está a tocar para o plenário e que temos...
Não é só isso, corremos o risco da situação no leste da Ucrânia se resolver antes que este debate chegue ao fim. Faz favor, Sr. Deputado.
Certamente, Sr. Presidente, mas gostava apenas de agradecer as diversas sugestões que foram feitas pelo Sr. Deputado a João Oliveira. Nós nunca estamos, nunca rejeitas, enfim, as sugestões que me são feitas de novas leituras e de conhecimento sobre estes aspectos que me interessam e que devem interessar ao Parlamento Português e, em particular, àqueles que lidam com o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia, mas a verdade é que nós não temos, ao contrário do PCP e do que o PCP apresenta na fundamentação do seu voto, nós não temos aqui uma visão fantasiosa e absolutamente distópica da coisa. Isto é, o Partido Comunista Português parte do princípio de que existem, de facto, repúblicas separatistas com legitimidade dentro do território ucraniano, quando, na verdade, o que está em causa, desde há um conjunto de anos, é, obviamente, a integridade territorial da própria Ucrânia. E, nesse sentido, enfim, todo o pressuposto do próprio voto do PCP parte de um princípio profundamente errado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Sr. Deputado João Oliveira, deseja usar da palavra para concluir o debate?
Sr. Presidente, só para clarificar um...
Faz favor.
Queria só mesmo usar a palavra para clarificar uma questão, porque se as minhas palavras foram entendidas no sentido de estar a chamar ignorante a alguém, eu quero ficar claro que isso nunca passou pela cabeça. Aliás, tenho pelo Sr. Deputado Diogo Leão a maior estima e consideração. Quando eu me referia à ignorância, era a ignorância em relação à realidade. Não estava a chamar ninguém de ignorante, estava a dizer que nós não podemos ignorar a realidade. Era nesse sentido. Portanto, quero que isso fique claro sobre o teor do voto e o teor da discussão. Não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Todos estamos bem cientes nesta comissão que o Sr. Deputado João Oliveira é um cavalheiro. E nunca poríamos isso em questão. Ora bem, então vamos lá saber como é que nós vamos votar isto. Eu propunha que se votasse por ordem, está o primeiro, salvo eu, é do Partido Comunista, não é verdade? Não, é do Partido Socialista. É do Partido Socialista. Então, a votação do PCP ficará prejudicada se o resultado do PS tiver o assentimento maioritário da comissão. Vamos então votar primeiro do PS. Quem vota contra?
PCP.
Ora, aí está, Sr. Deputado João Oliveira, tão previsível. E a favor? São as mais bancadas, abstenção não há. Então fica aprovada a proposta do PS, com os votos favoráveis do PS e do PSD, o voto contra do PCP. Bem, e julgo que fica prejudicada a votação do voto do PCP, porque...
Prejudicada porque a aprovação da parte, apenas da parte resolutiva, e eu julgo que do resolutiva não havia incompatibilidade, e portanto acho que era preferível, mesmo adivinhando que o destino vai ser o da... Acho que era preferível votarmos.
Agora não percebi nada, Sr. Deputado. Houve aqui umas interrupções na sua... Quer votar? Quer votar? Está bem, quer votar. Não há nenhum problema em votar. Então vamos lá votar a proposta número 560-14 do PCP. Quem vota contra? PS e PSD. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor?
PCP.
Sr. Deputado João Oliveira, pois naturalmente. Bom, então fica então rejeitada o projeto de voto do PCP e fica aprovado o voto apresentado pelo Partido Socialista, endossado pela nossa Comissão. Com isto passamos ao último ponto, próxima reunião, que é no dia 17 de junho. Ah, 7 de junho, segunda-feira. Já sei que os seus deputados vão, enfim, não gostam desta data, têm toda a razão, mas, como sabem, houve aqui uma revolução qualquer cujo epicentro ainda não consegui apurar, e agora fomos todos disparados para as segundas e para as sextas, de modo que temos aqui uma reunião na segunda-feira, 7 de junho, enfim, na expectativa de, tão cedo quanto possível, possamos regressar à nossa normalidade dos nossos horários, dos nossos calendários de reunião. Posto isto, muito obrigado a todos os colegas, àqueles que nos estão a acompanhar por videoconferência, e cá estaremos outra vez para a semana. Muito obrigado.